Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9h25 agora, nós já adiantávamos que o assunto era saúde e a saúde está em destaque aqui na abertura do nosso Temática desta quarta-feira. Lagoa Vermelha conta com um novo profissional na área da saúde, Dr. Gustavo Gonçalves Zortica. Ele é médico pneumologista e agora atendendo também aqui no município de Lagoa Vermelha. Aceitou o nosso convite, está conosco nessa manhã e é um prazer recebê-lo aqui, Dr. Gustavo. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite.
Nos conte, vamos saber um pouquinho sobre a atuação já atendendo em Lagoa Vermelha ou vai começar a atender a partir de agora? Como é que está a situação profissional aqui na nossa cidade, Gustavo?
Vou começar a atender, deixa eu informar direitinho o endereço aqui, é na Avenida Afonso Pena, 645, na sala 24, é no Centro Integrado de Saúde.
Ah, junto ao edifício Sindicato Rural, no segundo andar.
Exatamente. Então, a ideia é começar, assim, quinzenalmente, né, a cada 15 dias, atender aqui e, se tiver demanda, né, talvez até aumentar um pouco essa frequência.
Tu é da onde? Não é daqui da nossa região, né, doutor Gustavo?
Não, talvez vocês percebam pelo sotaque, assim, eu sou de Porto Alegre.
Uhum.
Né, acabei vindo para a região aqui no início da pandemia, né, 2021. E acabei ficando, assim, né? Criei laços aqui também, né? Eu tenho. Tô muito vinculado ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Então, eu moro lá, né? E agora, sim, é definitivo, né?
Agora não, já veio para ficar.
Vim para ficar, não.
E se a gente for fazer uma análise na área da pneumologia, nós temos aqui o doutor Rodrigo, uhum, que é especialista nessa área, e nós não temos outro profissional. Uhum. Então, com certeza, vai ter demanda de trabalho, né, doutor Gustavo?
Eu acho que sim, né? Sempre existem sintomas respiratórios que muitas vezes são negligenciados, né? Então, às vezes, a presença de um profissional é o estímulo necessário para esse paciente procurar ajuda, né?
Muito bem. E tu faz tempo já que está atuando aqui na nossa região, doutor Gustavo?
Olha, se vocês considerarem Passo Fundo, né, a região ali, eu estou aqui desde 2021 praticamente, uhum, né?
Sim.
Definitivo.
Definitivo.
Né? Mas, assim, já estou totalmente instalado, não existe a possibilidade de retorno para minha cidade de origem, né, para Porto Alegre.
Que coisa boa. Então, seja bem-vindo aí à Lagoa Vermelha.
Muito obrigado.
Entre vários assuntos que a gente poderia abordar, a gente sempre sabe que assuntos voltados à saúde nessa área sempre são importantes de interesse da nossa comunidade. Até se alguém quiser encaminhar alguma pergunta, pode encaminhar para o WhatsApp da rádio, que na medida do possível a gente vai falando, que é o 549-8418-2145. Na área da pneumologia, vamos falar um pouquinho sobre enfisema pulmonar. O que é o enfisema pulmonar, doutor Gustavo?
Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Todo mundo conhece a palavra enfisema, mas geralmente o pessoal não entende o que ele significa. Eu costumo usar a seguinte analogia, tá? Ver se fica claro para todos.
Sim.
O enfisema é uma área do pulmão destruída, tá? Ali naquele local... é um espaço vazio. Onde era pulmão, aquilo ali agora é um espaço vazio.
Não recupera mais.
Não recupera mais. Então, a analogia que eu uso é como se o pulmão fosse uma esponja de lavar louça. Uhum. Né? Se a gente pegar uma pinça, essas pinças que as mulheres usam, né, e arrancar um pedacinho da esponja, né, vai ficar um buraquinho ali. Aquele buraco é um enfisema. Tá? Então, a pessoa pode ter muitos buraquinhos, né, e ter bastante enfisema, ou ela pode ter um ou outro enfisema. A estrutura da esponja ela fica relativamente preservada, né, mas, dependendo da quantidade de buraquinhos, a esponja já não lava mais muito bem a louça.
Já diminui assim a capacidade do pulmão.
Exato, exato.
E como é que isso acontece? Quais são aí os motivos que começam a surgir o enfisema pulmonar?
Tá. Na nossa realidade, basicamente, são dois. Tá? Um é o uso do fogão a lenha, tá? Em menor proporção, mas uhum, é uma causa comum, principalmente na nossa região, que tem essa cultura. E disparado, a primeira causa assim, de enfisema é o cigarro.
O cigarro.
É o tabagismo.
É. E a gente pode pensar, alguém daqui a pouco está ou teve ou tem enfisema pulmonar, porque quem tem já vai ter para sempre, né? Porque ele não muda. Nunca fumou e tem, então... a causa do fogão a lenha pode ser o motivo.
É o mais provável, né?
Uhum.
Existe também na literatura outras causas, como, por exemplo, a poluição.
Sim.
Né? Isso é mais uma realidade de quem mora na China, né? De outros locais. Assim. Na nossa realidade é basicamente o cigarro e o fogão a lenha. Às vezes a gente tem que considerar também que Talvez a pessoa nunca fumou, mas sim, teve o tabagismo passivo, né?
Claro.
Conviveu com o
com
fumante.
Com pessoas fumantes, né? E aí dá nisso.
E ainda aí pode ocasionar também.
Quais são os sintomas para você começar a ficar em alerta de que você pode ter um enfisema pulmonar ou identificar em alguém da sua família?
Tá. Os sintomas são três, tá? É a falta de ar, a tosse, que pode ser uma tosse seca ou tosse com catarro,
uhum,
e o chiado no peito, tá? Essas três manifestações podem ser manifestações do enfisema. Não significa que o paciente precisa ter as três, tá? Muitas vezes ele tem uma só ou tem duas das três, tá? Mas esse é o quadro possível de acontecer com o enfisema.
E o enfisema pulmonar, ele pode ser assintomático, não apresentar sintoma nenhum?
Pode.
Pode também.
Ele geralmente, né, começa de forma assintomática, tá? Quando a gente tem uma quantidade pequena de enfisema, né, a gente tem uma quantidade pequena de pulmão destruído. Então a gente não sente, né? À medida que a gente vai se expondo mais ao tabagismo, ou que o nosso pulmão também vai envelhecendo, aquilo que foi destruído vai fazendo mais falta, né? E aí os sintomas geralmente começam assim de forma mais tardia.
E a partir do momento que se identifica um enfisema pulmonar, ele pode ir aumentando, ele pode ir agravando com o passar do tempo? De que forma isso acontece, doutor Gustavo?
Ele pode agravar se a gente não cessar, né, a causa.
A causa.
Né? Então, se o paciente permanecer fumando, né, provavelmente esse enfisema vai continuar se formando. Tá? Na medida que quando a gente descobre o enfisema e a gente consegue cessar essa exposição que está causando o enfisema, geralmente não ocorre nova formação, né? A formação do enfisema cessa. Tá? Mas muitas vezes os sintomas aparecem mesmo depois que o paciente já cessou o tabagismo, por exemplo. Então isso confunde um pouco os pacientes, né? A pessoa acha que porque ela já parou de fumar, a falta de ar não deve ser do cigarro. Já faz 10 anos que eu parei. Mas o enfisema formado lá no passado está começando a fazer falta agora que o pulmão está envelhecendo.
Uhum. E a partir de que momento o enfisema se torna tão grave, comprometedor do pulmão, que a pessoa vai precisar do uso de oxigênio?
Não é pela quantidade de enfisema que a, uhum, que a gente usa assim como critério, tá? É comum nos pacientes com muito enfisema precisarem de oxigênio. Mas o que dita a necessidade, o que determina a necessidade, é um exame, basicamente um exame de sangue, que diz a quantidade de oxigênio que está chegando no pulmão. O enfisema é um fator, né, que influencia a quantidade de oxigênio que chega, mas não é o único. Eu diria assim, que fatores como o desenvolvimento do pulmão, assim, a prematuridade, às vezes atrapalha um pouco o desenvolvimento do pulmão, né? Características genéticas do paciente, né, que tem às vezes uma capacidade menor de absorver o oxigênio do ar, tudo isso determina a necessidade do oxigênio, mas é variável, tá? Tem pacientes com muita falta de ar, com muito enfisema, que eles não têm necessidade de oxigênio. Nem sempre as coisas andam juntas, assim,
uhum,
né?
E somente o exame de sangue vai dizer qual é a capacidade ou qual é a situação desse paciente para o uso ou não do oxigênio.
Para o oxigênio, sim,
sim,
tá? Até a gente consegue, inclusive, o oxigênio pelo Estado, né? O Estado, as prefeituras fornecem. Mas eles exigem essa documentação, essa prova, né, de que o paciente realmente está precisando de oxigênio pelo exame de sangue.
E o uso do oxímetro em casa, por exemplo, uhum, tem como também ter uma ideia se tem essa necessidade, uhum, ou não?
Tem. Ele dá uma ótima ideia.
Uhum.
Né? A questão é que para a gente oficializar esses pedidos, a gente precisa de uma documentação...
Laboratorial,
exato. Né? Mas é mais ou menos assim. Se o paciente tem uma saturação em casa pelo oxímetro abaixo de 88%, provavelmente ele terá critérios de usar oxigênio se ele fizer o exame de sangue.
Muito bem. A Covid-19 trouxe uma preocupação ou um agravamento para pessoas que têm enfisema pulmonar?
Essa é uma boa pergunta. Ela trouxe uma preocupação inicial muito grande dos pacientes com enfisema, mas isso não se traduziu em um real aumento de risco dos pacientes com enfisema para Covid grave.
Uhum.
Isso é uma coisa curiosa, tá? A gente brinca, assim, né, entre aspas, de dizer que o pulmão já está tão destruído que nem o Covid quis, né? Então, A gente esperava, a gente ficou com muito medo, a gente orientou muito os nossos pacientes com enfisema a ficar em casa, né? Mas a gente acabou não vendo um aumento de casos graves nessa população, né? Paradoxalmente.
Uhum. Muito bem. Uma ouvinte perguntando, a Tina Espanholi, ela é lagoense, mas ela não mora, ela mora em Balneário Gaivotas e está acompanhando a nossa programação. Ela manda uma pergunta que diz o seguinte, Rudy, pergunta sobre broncoectasias? Uhum. É isso?
Bronquiectasias.
Isso. O que é isso, doutor?
Olha, bronquiectasias são dilatações irreversíveis dos brônquios, tá? Então, eu vou usar o seguinte exemplo, tá?
Sim.
Eu costumo usar isso, essa analogia aqui, que eu acho que ajuda. Se o pulmão for uma árvore, tá? Os brônquios são os galhos da árvore, por onde o ar passa para chegar nas folhas. Que nem a seiva passa pelo galho para chegar nas folhas, né? O ar passa, então, pelos galhos para chegar no pulmão. Então, os galhos são os brônquios. Algumas doenças, né, e alguns estímulos podem ficar agredindo os brônquios por muito tempo e essa agressão contínua vai fazendo com que o brônquio dilate, aumente de calibre. Tá? Essa dilatação irreversível dos brônquios a gente chama de bronquiectasias. Tem várias coisas que podem causar bronquiectasias. Elas não são sinônimos de enfisema, é uma coisa diferente, separado, tá? Mas é um problema de saúde também, tá?
Muito bem. Como prevenir o enfisema pulmonar?
Olha, a prevenção é evitando a exposição, tá? A gente previne a formação do enfisema evitando que aquele estímulo nocivo ali no pulmão, né? Que geralmente vem da queima do fogão a lenha, né? Ou do cigarro, que aquele estímulo nocivo chegue ao pulmão, né? Depois que a gente que o enfisema já se instalou, a gente previne a piora da doença com bombinhas, com medicações inalatórias, tá? Mas lembrando, essa medicação inalatória, essa bombinha, não vai fazer desaparecer aquele enfisema que já está formado.
Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes disso a gente precisa esclarecer uma outra coisa. Qual é a diferença entre enfisema pulmonar e pneumonia?
Tá. Boa pergunta. Assim, o enfisema pulmonar é um achado, né? É uma área do pulmão destruída. Quem tem áreas destruídas no pulmão tem um risco maior de fazer infecção no pulmão, né? Então, como tem áreas destruídas, as defesas do pulmão ficam prejudicadas. Então, esse paciente tem um risco maior de fazer infecção no pulmão, que a gente chama de pneumonia. A pneumonia tem vários tipos, tem a bacteriana, tem a viral, tem a fúngica. Qualquer uma delas pode acontecer no paciente com enfisema, mas é uma coisa separada, né? E, além disso, o enfisema é uma doença crônica. As pneumonias são doenças agudas, né? O paciente piora rapidamente, né? Então, acho que é basicamente essa a diferença. O tratamento também é bastante diferente, uhum, né? E acho que é isso.
Tá, e agora a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Quem tem enfisema pulmonar e apresenta um quadro de pneumonia, os sintomas da pneumonia, eles demoram mais para aparecer ou eles podem aparecer no momento em que a situação está bem grave, doutor?
Sim, né? Vamos relembrar então quais são os sintomas da pneumonia. Eles se confundem muito com os sintomas do enfisema, né? A pneumonia, ela pode dar febre, pode dar tosse, e a tosse da pneumonia geralmente tem catarro, uhum, né? Então, assim, o paciente que tem enfisema, ele também pode ter tosse, né? Então, ele pode achar que a tosse que ele está tendo é do enfisema, né? Pode negligenciar um pouquinho a febre, né? Então, a tendência é bem como tu falasse, assim, a pessoa tende a esperar um pouco mais para procurar atendimento, né? Eu chamaria atenção do seguinte, assim, a febre...
Febre é o termômetro do negócio.
É o divisor de águas, sim, assim, né? A febre não é comum, né?
No enfisema.
Não é esperado de um paciente com enfisema, né? Uhum. Febre significa geralmente uma infecção aguda, assim.
Muito bem. A gente sabe que, como já ficou bem claro, que o enfisema pulmonar é um problema que não tem cura, vai estar acometendo aquela pessoa em qualquer dia, em qualquer estação do ano. Já a pneumonia, ela é mais preocupante no inverno ou em qualquer estação de ano ela pode acometer um paciente?
As duas coisas. Ela é mais preocupante no inverno, mas ela pode acontecer, pode aparecer em qualquer estação do ano, né? No inverno, como a gente tem circulam mais vírus respiratórios, né? Os vírus respiratórios são o grande fator de risco para fazer uma pneumonia bacteriana. Então, é como se o vírus entrasse no pulmão, deixasse o pulmão machucado e depois uma bactéria que está no ar, que está em tudo, se aproveita desse pulmão vulnerável para se instalar ali, se reproduzir e fazer uma infecção bacteriana para a qual a gente precisaria usar antibiótico, às vezes internar. Tá?
A gente sabe que hábitos do nosso dia a dia podem ajudar bastante na prevenção. Para pneumonia ou para enfisema pulmonar, existe vacina ou medicação de prevenção, doutor Gustavo?
Existem as vacinas, tá, que são indicadas para os pacientes com enfisema e para os pacientes com risco de pneumonia, que é até é conhecida como a vacina da pneumonia, né? Uhum. É a vacina do pneumococo, que é uma bactéria causadora de pneumonia. Então, essa vacina, ela não protege contra todas as formas de pneumococo, mas protege contra as formas mais graves de pneumococo, né? Então, ela é indicada, tá? Para todos os pacientes com enfisema, essa vacina está indicada. E na população geral, a gente recomenda acima dos 65 anos, ou se tem alguma outra doença pulmonar, por exemplo, asma, por exemplo, as bronquiectasias, que a ouvinte perguntou, né?
Sim.
Esses pacientes também, independente da idade, aí tem indicação de fazer essa vacina. Outras formas de prevenção, assim, a gente tem que falar sempre, né? A dieta e o exercício físico é o que mais impacta, né? Nessas questões de prevenção de quaisquer doenças. E nos pacientes que têm enfisema, a gente trata como prevenção também a medicação inalatória. Quando a gente prescreve as bombinhas, a gente tem dois objetivos para o paciente. Um é melhorar um pouco os sintomas dele, de falta de ar, de tosse, né? E o outro é proteger o pulmão contra infecções, né? Então, a bombinha não deixa de ser uma prevenção. Às vezes, o paciente acha que a bombinha é só para falta de ar e quando está sem falta de ar, não usa, né? Mas não, a principal indicação da bombinha é prevenir contra as infecções.
A vacina, ela tem que ser feita anualmente? Ela tem um prazo de validade ou uma vez vacinado, não precisa mais vacinar?
Essa da pneumonia é assim, ela... É bem complexo a questão dos reforços dessa vacina. Mas é mais ou menos assim. A gente faz um reforço a cada 5 anos dessa vacina para pneumonia. Em alguns pacientes, a gente repete, né, mais algumas vezes, depois de 5 anos, esses reforços. E se o paciente já se vacinou muito tarde, assim, se ele está se vacinando depois dos 65 anos, a gente daí faz um reforço só e depois não repete mais.
Muito bem. O uso de bombinhas, ele é... permanente ou é por durante um período de tratamento?
Ótima pergunta, porque isso é uma dúvida muito comum dos pacientes, né? No caso do enfisema, a bombinha é permanente, é para o resto da vida, tá? Então, os pacientes, muitas vezes, né, eles melhoram um pouquinho, param de usar, ou acabou a receita, não conseguiu renovar, acaba parando, né? Mas... como é aquilo que eu falei, como uma das principais razões do uso da bombinha é a prevenção, né? Então isso é para o resto da vida, isso é contínuo.
A gente sabe que as bombinhas, muitas, têm um valor bem elevado, mas existem formas das pessoas conseguirem por um valor mais acessível, principalmente para quem tem enfisema e vai precisar usar sempre, doutor Gustavo?
Sim, também muito boa pergunta. As bombinhas que funcionam bem para o enfisema, as melhores bombinhas para o enfisema, elas são caras, tá? Variam em torno de R$100 a R$300, né? Que pesa no orçamento da população.
Com certeza.
Mas desde 2022, a gente tem essas bombinhas pelo Estado. A gente consegue pela Secretaria de Saúde, tá? A gente só precisa preencher uma papelada, uma certa burocracia, mas a gente consegue oferecer para os pacientes de graça, tá? A única coisa que o Estado exige antes de liberar essas bombinhas para os pacientes é, além dos atestados médicos, né, de um exame chamado espirometria. Tá? Então é um exame de sopro simples, indolor, uhum, né, que documenta, que prova que o paciente tem uma alteração da função pulmonar. Tendo isso em mãos, a gente consegue, assim, e a gente tem conseguido em todas as cidades aqui do estado, assim, sem dificuldade, tá? Raramente a gente encontra alguma dificuldade, a gente consegue de graça, tá?
Temos, então temos mais uma ouvinte perguntando, a Nelita Vieira, ela diz o seguinte: bom dia, Rudy, me dá um... depois que eu tive Covid, eu tenho pneumonia com mais frequência, eu posso fazer essa vacina?
Pode fazer.
Pode fazer.
Pode fazer. A vacina da pneumonia, né?
Isso, da pneumonia.
Pode fazer. Não tem problema fazer. A gente, pelo SUS, a gente consegue acima dos 65 anos. Uhum. Mas existe opção também de fazer essa vacina paga, né? Para quem não Sim. tem esse critério.
Tá? A partir de que idade é recomendada a vacina da pneumonia?
Para quem tem pneumopatias acima dos 18 anos.
Acima dos 18.
É.
Muito bem. O nosso tempo ele é limitado e já esgotou. Muito obrigado, doutor Gustavo, pela sua presença. Não faltarão oportunidades para abordarmos outros assuntos e trazer esse assunto sempre informativo para a nossa comunidade. Bem-vindo à Lagoa Vermelha e um bom trabalho.
Muito obrigado. Espero ter conseguido sanar algumas das dúvidas e estou à disposição aí para quem quiser alguma ajuda por problemas pulmonares.
Com certeza. Foi muito produtiva essa entrevista com o Dr. Gustavo Gonçalves Zortica, médico pneumologista, que a partir de agora está atendendo em Lagoa Vermelha, ali no Sindicato Rural, no edifício Sindicato Rural, no segundo andar. Então o pessoal que precisar daqui a pouco já sabe. 9h46, tem um intervalo, a gente volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.